DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Na Guiné-Bissau, várias vozes criticam as recentes declarações do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
É uma declaração que assusta a todos.
Contraria todos os preceitos constitucionais.
Em nenhum caso é permitido pena de morte. Por isso chamamos a atenção a ele e a todos os chefes do ramo, que fica no vosso canto.
Em Moçambique, Procurador-Geral da República critica a atuação da polícia nas manifestações pós-eleitorais.
As ilações que se podem tirar da atuação de alguns agentes da polícia em face dos atos de violência decorrentes dos protestos sugerem a sua capacitação de modo a evitar excesso.
A Amnistia Internacional está preocupada com o aumento da violência em zonas de conflito. Saiba mais neste Jornal da Noite da DW para esta terça-feira, hoje, dia 29 de abril de 2025. A apresentação de Amos Fernando e edição de Braima Darami. Para já fazemos votos de uma ótima companhia. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Arrancamos este jornal na Guiné-Bissau, onde o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas está a ser fortemente criticado e acusado de estar ao serviço do presidente Umaro Sissoko Embalo. Biangue Nantan afirmou na semana passada que qualquer pessoa apanhada com uma arma na mão nas ruas do país a perturbar ou mobilizar militares para um golpe do Estado seria eliminada. O movimento cívico Frente Popular classifica estas declarações como perigosas e irresponsáveis, como detalha a partir de Bissau, Jariato Baldei.
Vários setores da sociedade civil repudiaram as declarações de Biangue Nantan, que ameaçou abater a tiro quem perturbar a paz na Guiné-Bissau. Para os partidos políticos da oposição e a sociedade civil, estas declarações mostram o envolvimento dos militares nas disputas políticas. Fernando Mandinga, membro do Movimento Cívico Frente Popular, fez duras críticas às declarações de Biangue Nantan.
É uma declaração perigosa, que contraria todos os preceitos constitucionais. Um chefe de Estado-Maior não pode usar do capote do general das Forças Armadas para amedrontar os cidadãos da Guiné-Bissau.
O líder do outro movimento cívico, denominado Pó de Terra, também repudiou as ameaças de Biangue Nantan. Vigário Luiz Balanta lembrou o chefe militar que não pode mandar matar ninguém à luz da lei magna do país.
De acordo com a Constituição da República, em nenhum caso é permitido pena de morte. Então isso proíbe explicitamente o eliminar uma pessoa. E ele, na qualidade de chefe de Estado-Maior, tem compromisso com a Constituição da República. Por isso chamamos a atenção a ele e a todos os chefes do ramo, que fica no vosso canto para proteger o território.
Na sua declaração, o chefe do Estado-Maior garantiu ainda que as Forças Armadas vão assegurar que as eleições marcadas para 23 de novembro sejam realizadas num clima de estabilidade e sem perturbações. Estas eleições estão a ser contestadas pelos partidos guineenses. Fernando Mandinga, da Frente Popular, afirmou que Biangue Nantan está ao serviço do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo.
É claramente que a comunicação de Biangue Nantan é uma comunicação profundamente de cunho político-partidário que visa defender e chancelar as atitudes do ex-presidente Umaro Sissoko Embalo, se não em atribuição de um general das Forças Armadas.
Mas o deputado eleito pela coligação Pai Terra Arranca, Dionísio Pereira, afirmou que a postura do chefe do Estado-Maior mostra que algo está a fugir do seu controlo.
É uma declaração que assusta a todos. Ao assistir o chefe de Estado-Maior nos termos que ele prestou a declaração, representa que algo não está correndo bem com a própria classe castrense. Isso nos preocupa bastante.
Dionísio Pereira diz esperar do chefe do Estado-Maior uma postura que traga estabilidade e paz para o país.
Nós queremos estabilidade. Quando um responsável, como o chefe de Estado-Maior, vem ao público, o que nós esperamos é uma declaração que nos dê mais tranquilidade, que nos dê mais a paz.
Jariato Baldé, de Bissau, para DW, a Voz da Alemanha.
Obrigado, Jariato Baldé. Para já abrimos a nossa primeira janela do espaço do ouvinte, onde perguntamos como é que classifica as declarações do chefe do Estado-Maior guineense. Edson Maconde diz que quase todo chefe do Estado-Maior está ao serviço do comandante em chefe, neste caso do presidente da República. Michel Pereira diz que é uma declaração criminosa e irresponsável de um político e não de um chefe do Estado-Maior. E depois João Mendonça Sá diz que um general que consegue declarar guerra ao seu povo está perdido. Mais comentários ainda neste jornal.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda na Guiné-Bissau, aumentou em 24% nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, sobretudo devido às cheias, de acordo com o Programa Mundial de Alimentação. Dinis Tivane, assessor jurídico de Venâncio Mondlane, foi ouvido pela Procuradoria-Geral da República sobre as manifestações violentas pós-eleitorais de 2024. Tivane foi constituído, arguído e sujeito a medidas de coação. A audiência de Tivane surge depois do encontro entre Venâncio Mondlane e o presidente da República, Daniel Chapo, onde foi acordada uma amnistia para os processos relacionados com as manifestações. No entanto, o analista Fredson Guileng duvida da genuidade do processo por parte da Frelimo.
Quando o presidente Chapo fez a aproximação à Venâncio Mondlane, foi numa perspectiva de um certo desespero. Portanto, eu creio que algumas concessões foram feitas mesmo no contexto desse desespero e que se acredita, quero que algumas vozes mais radicais dentro do partido no poder não estão nada satisfeitas com esta aproximação a Venâncio Mondlane.
Fredson Guileng defende ainda que Venâncio Mondlane pode ter sido enganado para garantir a governabilidade de Moçambique neste encontro com Daniel Chapo. Em Angola, o Tribunal Supremo voltou a suspender hoje a sessão de julgamento dos generais Hélder Vieira Dias Júnior, Copelipa e Leopoldino de Nascimento Dino, devido à ausência de um representante da empresa China International Fund Angola, também arguída no processo. A organização não-governamental angolana Pro Bono Angola repudiou hoje a detenção de estudantes e jornalistas na marcha do último sábado em Luanda que reclamavam melhorias nas escolas públicas no país. A ONG pede a responsabilização dos agentes da polícia face à atuação abusiva e desproporcional. As autoridades portuguesas vão pedir uma auditoria independente à União Europeia para determinar as causas do corte de eletricidade registrado ontem em Portugal, Espanha e França. A garantia é de Luís Montenegro, primeiro-ministro português.
DW Deutsche Welle.
Para já, dou-lhe conta também de que no futebol joga-se a esta altura o primeiro encontro da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, colocando frente a frente o Arsenal e Paris Saint-Germain. A esta hora vence a formação francesa por uma bola sem resposta, o golo apontado em instantes por Ousmane Dembélé. De futebol, seguimos com o jornal e vamos olhar para o que acontece em Moçambique. Num ano marcado por protestos pós-eleitorais violentos, dezenas de processos judiciais estão agora a serem investigados pelas autoridades da justiça moçambicana. A garantia é do Procurador-Geral da República, que falava hoje durante uma sessão no Parlamento, onde fez a atualização daquilo que foi o informe da atuação das autoridades judiciais no ano de 2024. Para já, o Procurador-Geral da República de Moçambique, Américo Letela, criticou a condenação do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, nos Estados Unidos, e defendeu reformas profundas no sistema eleitoral do país. Os detalhes com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Segundo Letela, a pena de 8 anos e meio imposta a Chang nos Estados Unidos é inferior àquela que ele receberia se tivesse sido julgado em Moçambique. O procurador lembrou que os outros coarguidos julgados e condenados no país receberam penas que variam entre 8 a 12 anos de prisão. Acrescentou ainda que o ressarcimento de $7 milhões determinado pelos Estados Unidos é considerado insuficiente.
Apesar de a conduta daquele cidadão moçambicano ter financeiramente prejudicado gravemente o Estado moçambicano,
moçambicano em 2.000 milhões de dólares, este não poderá ver-se ressarcido pelos prejuízos causados pela conduta daquele cidadão nos termos daquela condenação.
Durante as manifestações que culminaram com a destruição de bens públicos, privados e bloqueios de vias, Letela criticou os excessos cometidos pela polícia que resultaram na morte de mais de 350 pessoas.
As ilações que se podem tirar da atuação de alguns agentes da polícia em face dos atos de violência decorrentes dos protestos ou de manifestações ilegais sugerem a necessidade do seu aperfeiçoamento para lidar com fenômenos desta natureza, impondo-se a sua capacitação de modo a evitar excessos.
Ainda no âmbito das manifestações, Venâncio Mulhan, antigo candidato presidencial, e o seu mandatário político, Dinis Tivani, foram constituídos arguídos no processo. No total, são mais de 740 indivíduos que foram constituídos arguídos por ligação aos protestos eleitorais. O procurador-geral defendeu também a reforma no sistema eleitoral moçambicano para prevenir episódios de violência após as eleições.
Com a aprovação de um verdadeiro código eleitoral que garanta a unicidade, harmonização, sistematização e estabilidade não só relativamente às normas, como também às instituições do sistema eleitoral, concorrendo deste modo para a interpretação e aplicação correta e uniforme da lei.
Letela abordou ainda temas como o combate ao terrorismo, o branqueamento de capitais, os raptos e a corrupção. A porta-voz do MDM, Judith Makwakwa, criticou o procurador por não ter abordado as causas das manifestações violentas nem o destino dos cidadãos baleados durante os protestos.
Que o povo moçambicano se saiu para manifestar foi por causa da fraude eleitoral. Mas o procurador-geral da República omitiu que houve fraude eleitoral, não houve nenhuma responsabilização criminal pelos autores da fraude eleitoral.
No entanto, o porta-voz da bancada da Frelimo, Romário Alves, elogiou o informe, afirmando que ele atende às expectativas da população.
E podemos verificar vários avanços à atividade do Ministério Público, também naquilo que são assuntos que a sociedade esperava de ouvir.
Romulo da Silva, DW Maputo.
Obrigado, Romeu da Silva. Para já, o aumento da violência em zonas de conflito, minorias cada vez mais vulneráveis e incumprimento da defesa dos direitos humanos por parte dos antigos promotores. Estas são as três tendências preocupantes que a Amnistia Internacional refere no seu relatório publicado hoje. De acordo com a secretária-geral da Amnistia Internacional, o mundo enfrenta uma crise histórica no domínio dos direitos humanos. Os detalhes com Catarina Martins.
Começamos por olhar para a primeira tendência. Segundo o relatório anual da Amnistia Internacional, as populações civis em zonas de guerra enfrentam uma pressão crescente. As regras dos conflitos e as normas internacionais são cada vez menos respeitadas, alerta Julia Dutrow, secretária-geral da organização ADW. Observamos que as regras dos conflitos, as linhas vermelhas estabelecidas pela comunidade internacional, estão a ser cada vez menos respeitadas, resultando em mais civis sob pressão. Exemplos incluem o Sudão, Ucrânia, Gaza e República Democrática do Congo. O Sudão comprova esta tendência, exigindo a ação do Conselho de Segurança e da comunidade internacional. A segunda observação diz respeito às minorias em risco em vários países, como as pessoas queer, os refugiados e os dissidentes. A terceira destaca o incumprimento por parte de muitos Estados dos seus compromissos com os direitos humanos, incluindo países que outrora os defenderam, como os Estados Unidos da América. Julia Dutrow aponta mesmo os Estados Unidos como um dos responsáveis pelo agravamento da crise, com ações como a saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU ou as sanções contra o Tribunal Penal Internacional. Consideramos que o governo dos Estados Unidos está a agir como um acelerador desta crise dos direitos humanos, colocando em risco milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Ao mesmo tempo que atacam a nível interno, os Estados Unidos da América estão a atacar o direito internacional a nível externo. A ordem baseada em regras que assegurou a dignidade humana do indivíduo e a paz no mundo após a Segunda Guerra Mundial está a ser posta em causa e fortemente atacada pelos Estados Unidos. No caso da Alemanha, a Amnistia critica não só o endurecimento das leis de asilo, mas também a forma como os protestos têm vindo a ser conduzidos pelas autoridades, nomeadamente os de solidariedade com a Palestina. Fomos alvo de proibições generalizadas, violência policial e ações desproporcionais por parte das autoridades. Apesar dos aspectos negativos, há desenvolvimentos positivos. No entanto, a secretária-geral da Amnistia Internacional instou os governos a respeitarem os direitos humanos e o direito internacional. Em geral, os direitos humanos são apelativos e vemos que as pessoas que saem para a rua também se identificam com eles. E é por isso que precisamos de um compromisso muito, muito claro com os direitos humanos. Também apelo ao governo alemão e aos governos da União Europeia para que coloquem os direitos humanos no centro da sua política governamental. Catarina Martins, DW.
Obrigado, Catarina Martins. Para já, a Amnistia Internacional apontou hoje graves violações dos direitos humanos em Angola e Moçambique em 2024, com destaque para a repressão violenta a protestos, detenções arbitrárias e abusos relacionados com crises sociais e políticas. Sobre Moçambique, a ONG diz que, após as eleições de outubro de 2024, as forças de segurança desencadearam a pior repressão dos últimos anos contra os protestos, resultando na morte de pelo menos 277 pessoas, incluindo crianças e vítimas inocentes.
DW Notícias.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu hoje que não se ofereça qualquer prenda à Rússia, referindo-se à cedência de territórios do seu país a Moscovo no âmbito de um eventual acordo para o fim da guerra naquele país. A Ucrânia propôs para já um cessar-fogo de 30 dias, mas hoje o Kremlin rejeitou a proposta, apelando que Kiev se junte ao cessar-fogo de 3 dias para marcar o 80º aniversário da Segunda Guerra Mundial. A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, apelou hoje para uma maior proteção das infraestruturas essenciais após os apagões maciços de ontem em Portugal e Espanha. Até aqui, ainda não são conhecidas oficialmente as causas dos apagões. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, disse hoje, durante uma conferência de imprensa conjunta com seu homólogo da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalo, que o acordo alcançado com o Ruanda, o acordo este assinado em Washington esta semana para resolver o conflito no leste do país, é um passo na direção certa. O chefe da diplomacia francesa pediu hoje a Israel para abandonar as posições no Líbano e permitir o fim desse confronto dentro do atual conflito regional no Médio Oriente. Ainda hoje, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu trabalhar para a vitória na guerra na faixa de Gaza no início das celebrações anuais da memória dos soldados caídos na defesa de Israel.
DW, Espaço do Ouvinte.
Antes mesmo da nossa pergunta do dia, dou-lhe conta de que o jogo entre Arsenal e Paris Saint-Germain vai dentro de instantes para o intervalo com esta vitória tangencial do Paris Saint-Germain por uma bola sem resposta. Isto, jogo referente à primeira mão das meias finais da Liga dos Campeões. Perguntamos, como disse antes, no nosso espaço de 20, como classifica as declarações do chefe do Estado-Maior guineense. As respostas continuam a chegar e são tantas respostas. Para já escolhemos, por exemplo, Brito Mário Júnior, que diz que as declarações do general foram negativas, porque num país como a Guiné-Bissau necessita de garantir a estabilidade e a confiança. Augusto Boche diz que a declaração foi boa para os bandidos que procuram assassinar o presidente da República, Omar Sissoko Embalo. Depois, Siaka Saide Moussa, dizia Samouré, diz que a chefia de Biangue é uma vergonha para as Forças Armadas guineenses. Ele vendeu a Força Armada por carros e vidas de luxo. Para já termina este Jornal da Noite desta terça-feira, hoje dia 29 de a abril do ano 2025. Continuaremos também aqui a acompanhar este jogo entre o Arsenal e Paris Saint-Germain. Atualizações no final desta partida. Para já dou-lhe conta que está sem tempo de intervalo com esta vitória do Paris Saint-Germain. Golo apontado por Ousmane Dembélé. Para já termina este jornal. Eu sou Amos Fernando. Apresentei, Brahma Darami editou. Voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, um abraço forte do tamanho do mundo.